motivar a reflexão sobre a capacidade criativa dos cientistas brasileiros, a importância da articulação entre os especialistas de centros de pesquisas, né, biomédicas, órgãos de governo, empresas, os envolvidos, né, os atores, de modo que as possibilidades de novos tratamentos que se mostrarem consistentes não sejam perdidas. Vejam só, esse tema, ou esse enfoque, né, de discussão, está no recém-lançado livro A Guerra contra o Câncer no Brasil, Médicos e Pesquisadores em Busca de Novos Tratamentos, que é de autoria do jornalista Carlos Henrique Fioravante. Haverá um tema que vai discutir, o autor vai abordar esse em evento no Instituto de Estudos Avançados, no IEA, a pesquisa histórica que ele realizou para escrever esse livro. E é com o jornalista Carlos Henrique Fioravante, jornalista formado aqui pela ECA. Ele escreve sobre ciência para jornais e revistas desde 1985, já recebeu prêmios, é autor também de A Molécula Mágica e O Combate à Febre Amarela no estado de São Paulo. Tudo bem, Carlos Henrique? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP no Ar. Como vai?
Tudo bom, Roxane? Ótimo.
Muito obrigada por bater esse papo aqui com o nosso ouvinte sobre esse tema, né? Para quem trabalha nessa área, é bastante instigante levar essa reflexão. Você fez uma pesquisa para escrever esse livro, que é continuidade de um outro trabalho que você começou. A história toda começou com A Molécula Mágica, é isso?
Sim, quando eu fiz A Molécula Mágica, que trata da história de um fármaco em fase final de desenvolvimento que se chama PMAPA, P-MAPA, que é um antitumoral, antiviral, antibacteriano, é uma molécula realmente fantástica, que envolve grupos não acadêmicos e grupos acadêmicos, é uma história realmente muito fantástica. Eu me perguntei que outras pessoas, que outros cientistas estariam fazendo coisas parecidas, ou seja, que outros fármacos, que outros medicamentos estariam ou já teriam sido feitos. E aí eu descobri muitas histórias, descobri três fármacos, três medicamentos feitos no Brasil, que completaram o ciclo de desenvolvimento, ou seja, foram da descoberta, os testes, até o uso pelos médicos e pacientes, um em 1935, mais ou menos, outro na década de 40, aqui em São Paulo, no Instituto Biológico, e outro em Recife, na década de 1970, que foi produzido e vendido para hospitais. Ou seja, nós podemos fazer medicamentos originais contra câncer.
Destas histórias, pouco se sabe. Esse é um lado importante da gente abordar também, né?
Sim, sim, é verdade. Porque a situação atual é bastante difícil para quem desenvolve fármacos, para quem descobre moléculas, porque as barreiras são muitas, né? A universidade tem muita dificuldade para conversar com empresas, para negociar, para dialogar. As empresas se dizem inovadoras, mas eu não sei se realmente são na área farmacêutica. O governo que coloca regras, que são evidentemente indispensáveis, mas às vezes age de um modo muito forte, quase hostil, então os pesquisadores se sentem desamparados, angustiados, com uma solidão profunda, sabe? Porque eles veem que tem moléculas fantásticas que resolvem problemas e não conseguem avançar. E com isso a gente tem pérolas que, a meu ver, não podem ser perdidas de modo algum.
A pesquisa que você fez para escrever esse livro, que será discutido, então, né, motiva essa discussão nesse evento do IEA, como é que você levantou esse material, quanto tempo você fez? Conta um pouco para a gente esse trabalho do jornalista para buscar essas informações.
É uma pesquisa longa, eu conheci a história do PMAPA em 1992, quando esse fármaco era usado para tratar pessoas com AIDS. Na época não havia AZT ainda, e a equipe de pesquisa tratou cerca de 150 pessoas com AIDS num hospital em Campinas, coordenado pela doutora Silvia Bellucci, que já faleceu, e os resultados foram ótimos. Né? Depois houve muitas mudanças, o grupo se desfez, se refez de novo. Então, eu tenho acompanhado tanto os grupos atuais, quanto essas outras histórias eu tenho levantado por meio de notícias antigas de jornais, né, de artigos científicos. A hemeroteca da Biblioteca Nacional tem sido uma ajuda fantástica. Pesquisei bastante na biblioteca da Faculdade de Medicina da USP, achei artigos, achei revistas, né? Eles são muito prestativos também, abriram a biblioteca, ajudaram imensamente. E junto com isso eu vou comparando as histórias, as épocas, para ver, enfim, o que poderia ser feito.
Você relata, né? Então, ousadia de médicos, de pesquisadores, e os conflitos também entre... Você conseguiu levantar essas histórias também?
Ah, sim, porque houve muitos conflitos. Algumas histórias que eu levantei, que são pouco científicas, digamos, são de pessoas bem intencionadas, mas que não seguiram as regras de desenvolvimento de fármacos, né, que pressupõem abertura do conhecimento, debate. Então, eles mantinham as formulações em segredo, não queriam discutir com outros médicos. Isso gerava conflito, gerava oposições, gerava bloqueios, né? Só que, curiosamente, os governadores do estado de São Paulo, né, onde as histórias se passavam, ou mesmo os presidentes da República, em alguns casos, eles apoiavam as pesquisas nas décadas de 40, 50, e havia um debate público em jornais sobre o andamento desses trabalhos. A partir da década de 70, mais ou menos, houve um silenciamento, os pesquisadores se encolheram. Não encontrei mais sinais de diálogo entre pesquisadores e políticos, né? Que leva ao reconhecimento, que leva à visibilidade e às vezes traz dinheiro, né, para os projetos deles. Então, o atual distanciamento ou isolamento, a meu ver, dos pesquisadores em centros de pesquisa pública começou ali, há uns 50 anos.
Você vê que hoje há mais pontes entre academia, pesquisadores e as empresas. Isso vem se construindo, mas é com dificuldade, porque tem ainda muita burocracia, que é o que está se tentando eliminar. E tem também um pouco essa questão dos trabalhos colaborativos, os grupos de cientistas às vezes se unem em projetos pelo mundo. Hoje é praticamente impossível se isolar. Como é que você vê essa tendência e quais são as dificuldades de hoje nessa, que é uma linha importantíssima de busca de novos fármacos, de novas linhas de tratamento para salvar as pessoas, né, dessas doenças?
Sim, a meu ver, a grande dificuldade é a saída do espaço acadêmico para outros espaços, porque o desenvolvimento, ou seja, os testes em pessoas, normalmente quem faz são as empresas, porque custam muito caro. E eu vi várias histórias de pesquisadores que fizeram alguma descoberta relevante, que vão negociar com as empresas, que a princípio mostram interesse, anunciam com alarde os acordos com universidades, porque isso é importante, é bom para a imagem das empresas, mas depois, na hora de investir, não investem. Então aí o projeto morre, gerando frustração, perda de tempo, sabe, desilusão dos pesquisadores.
Ou seja, esse é um grande desafio ainda, né? Ainda hoje.
Sim, sim.
Ainda hoje. É.
Que, a meu ver, poderia ser resolvido com maior visibilidade das descobertas da universidade. Ou seja, poderia haver uns sites anunciando as moléculas promissoras, em que estágio estão, sabe? Para que outros, inclusive em outros países, vissem a produção e se interessassem. E também, se esses trabalhos fossem expostos aos secretários de saúde, às equipes de saúde que de fato precisam de alternativas, uhum, poderia se estabelecer um diálogo mais amplo. Pesquisadores se preocupam essencialmente com a produção dos artigos científicos.
Era, né, disso que eu ia falar. Era disso justamente que eu ia falar. Dos artigos científicos. Tá, porque hoje você tem imenso número de publicações e isso é uma troca de informações entre os pesquisadores de alguma maneira. Quer dizer, mas só isso, pelo jeito, também não resolve.
Não resolve, porque os artigos saem em inglês, que nem todo mundo dos espaços políticos sabem achar, sabem ver, sabem interpretar. Então, o que eu tenho sugerido para os pesquisadores é fazer produtos mais simples, em português, e mandar direto para os eventuais interessados, seja o secretário de saúde, seja a equipe, seja, né, os diretores das instituições, né, para que pelo menos eles saibam o que se está fazendo na instituição deles, e possam eventualmente agir e colaborar.
É porque esses meios têm lógicas diferentes, linguagens diferentes. E você está dizendo, a gente tem que derrubar estas barreiras, não é? O mundo acadêmico e dos pesquisadores é uma coisa, das publicações é um universo. A realidade ali é outra, né? De convencer o agente público ou o investidor, né? É uma outra história, né? E quem faz essa ponte?
Eu não sei. É. Não sei, não encontrei, porque normalmente os próprios pesquisadores que descobrem e trabalham com os candidatos a medicamentos é que têm de procurar interessados, procurar empresas e negociar, sendo que eles não estão preparados para negociar em termos de preparar a documentação, acertar a linguagem, sabe? São outras especialidades, outros problemas. Então, eles precisam de apoio, precisam de investidores, sabe? É um problema muito sério.
Uhum. Bom, alguns desses temas que a gente discutiu aqui, adiantamos, mas estará no evento, né? Será abordado no evento a próxima sexta-feira, a partir das 14h30, no Instituto de Estudos Avançados. A gente vai colocar os links para que os interessados em participar possam fazer sua inscrição. Tem transmissão, como sempre, nos eventos do IEA, a transmissão ao vivo, iea.usp.br/ao vivo, né? Mas é uma discussão bastante instigante. Acho que a gente pode convidar todos que estiverem interessados, né, Carlos Henrique?
Claro, claro. Estão todos convidados para acompanhar a apresentação, para participar do debate, uhum, e para oferecer ideias para que essas moléculas preciosas, sabe, que mostraram um efeito maravilhoso, estão documentadas, são trabalhos muito sérios, realmente, e não sejam perdidas, sabe? Uhum. Muitas delas já poderiam estar no mercado por causa da consistência, da relevância. Em vez disso, elas patinam. A gente precisa fazer alguma coisa.
O que está perdido aí pelo meio do caminho? Carlos Henrique Fioravante, o jornalista que estará neste evento, né, contando um pouco dessa pesquisa que ele realizou. Estão todos convidados a participar, a luta contra o câncer no Brasil. Muito obrigada e um excelente evento, viu, Carlos?
Ótimo. Muito obrigado, Roxane. Muito obrigado a todos.